O melhor mix do Brasil. Boa tarde, prezados ouvintes. Estamos começando o cafezinho nessa quarta-feira, num sistema totalmente alternativo, né? Já desde ontem fazendo de casa o programa, hoje com um atraso que a gente espera ainda que seja pequeno, do Cassiano, né? Que está em deslocamento, enfrentando todas as dificuldades de fazer isso nesse momento, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, mas previsão de chegada do Cassiano daqui a alguns minutos para se integrar aqui na bancada do programa. Bancada hoje, assim, desse jeito, né? Estamos com o DJ Tatu operando a mesa de áudio, o Lorenzo nas imagens, transmitindo pelo YouTube e fazendo o cafezinho do jeito que dá, né? E nesse momento vejo a imagem de Capu e também do Orestes, que está a postos ali, que chegam para me salvar, né? Nessa situação aqui. Eu já informo para vocês que eu estou sem retorno, tá? Então, para ouvir vocês, eu vou ter que ter o retorno pelo ar aqui, mas a gente vai se organizando aqui, daqui a pouco o Cassiano está aí, amanhã o Heron também está de volta, enfim, vamos fazendo o que é possível fazer, né, para manter o programa no ar. Daqui a pouco também teremos uma convidada da UBRA, né, da enfermagem da UBRA, que coordena o setor de enfermagem, a Priscila, que está fazendo um trabalho muito importante na coordenação de toda a operação de atendimento às pessoas no campus da UBRA, e ela vai participar do programa, trazendo essas informações, e é isso. Então, estamos começando o cafezinho. Boa tarde, Capu.
Boa tarde, meus queridos. Vocês me ouvem direitinho?
Estou te ouvindo.
Que agora começamos a sentir um pouquinho mais o reflexo aqui, a água começou a dar umas falhadas já, né? Eu tava numa região onde realmente tava parecendo outra cidade mesmo, né? Pouco afetada e tal. Agora a internet começou a dar umas falhadas também, a água começou a falhar também. Mas estamos aí correndo como dá desde muito cedo e até muito tarde, tentando ajudar com todas as informações possíveis. E a partir de agora também aqui no cafezinho, para poder trazer muita informação e poder atualizar a galera de como ajudar e ser ajudado.
Muito bem, vamos saudar também o Orestes de Andrade, que está, pelo que eu posso ver pelo cenário, tu está na tua sala aí, Orestes.
Boa tarde. Na verdade, estou no estúdio da Rádio Mix aqui, não reconheceu
aquela Mauro. Flor eu conheço.
Estou aqui no estúdio
agora
da
sim.
Rádio Mix.
Agora reconheci.
Eu acabei de chegar aqui, viu, Mauro, porque na vinda de Porto Alegre para Canoas, acabei presenciando um acidente entre duas carretas, até vou pedir para o Lorenzo colocar no ar. E aí é aquilo, né? Acontece um acidente e a gente, por instinto, para o carro do lado, saquei o celular, né? E fui fazer as primeiras imagens, muito preocupado já com o motorista, porque foi um acidente, acho que a gente já está com imagens aí, Lorenzo. Foi um acidente feio mesmo, que assustava o visual, porque a cabine de uma carreta que transportava combustível, ela colou, ela bateu num caminhão da frente, em outra carreta. A gente está vendo imagens agora ali. Então, primeira preocupação, né, com o motorista que estava preso ali nas ferragens. Então, comecei a fazer as imagens e fui ficando, né, Mauro Capu? Fui ficando ali para acompanhar o socorro. Elogio aqui a SAMU, a Brigada Militar, a equipe de socorro chegou muito rápido. Olha, em menos de 5 minutos, em 2, 3 minutos, a equipe de socorro já estava ali. E para resumir a história e para tranquilizar todo mundo, porque agora muita gente, os familiares podem estar assistindo e reconhecendo o caminhão. O motorista foi retirado em 15, 20 minutos ali das ferragens. Na verdade, ele não estava preso, mas ele quebrou a perna, ele quebrou o fêmur. Então, teve todo esse cuidado para tirar ele da cabine e não agravar ainda mais a lesão. Foi constatado já de primeira que ele tinha quebrado o fêmur e ele estava, obviamente, com muita dor. Mas consciente, estava com o celular na mão, foi transportado ali para a SAMU com o celular na mão. Então, dos males, o menor, né? Um acidente, acabou tendo uma imagem feia ali, assustadora até. Eu comecei dizendo, fiz um stories ali, coloquei nos stories da Ubra TV, no meu, e do Jornal da Mix, que é mais jornalismo, né, Mauro? E eu começo dizendo, porque eu desci do carro e gravei, começo dizendo que tinha sido um acidente terrível. Bom é que o final, Capu, não foi tão grave assim, né? Tem essa lesão de fêmur, quebrou o fêmur, mas ele já passa bem e foi atendido rapidamente e está no hospital.
É, e pela proporção do acidente, a gente tem que pensar sempre que dos males, apesar de ser uma fratura, é o menor, né? Porque poderia ter sido bem mais feia a situação. E essa galera da SAMU, essa galera dos bombeiros, a galera da Brigada Militar, da Guarda Civil, cara, tá todo mundo completamente sobrecarregado, estressado, mas é de uma beleza. Claro, nessas horas a gente tem que tentar olhar também um pouco da beleza das coisas, né? É de uma proatividade. Eu moro colado aqui nos bombeiros, aqui em Porto Alegre, e é um vai e vem de helicóptero, de carro vindo e uma adrenalina tão grande assim, e a importância desse pessoal, claro, cada vez que a gente tem algum tipo de acontecimento ou tragédia, a gente percebe ainda mais a importância e o valor deles, mas é de passar o dia inteiro elogiando e engrandecendo cada vez mais as instituições públicas que fazem tanto pela galera, assim, é impressionante o que está sendo feito.
E eu fiquei muito impressionado, Capu, com a calma deles e o profissionalismo. Claro, eles são preparados para isso,
sim.
Assim, extremamente calmos. Primeiro de tudo, tranquilizando o motorista, dizendo que eles estavam ali, não tinha, era um caminhão que estava transportando combustível, então todo mundo preocupado ali que pudesse acontecer alguma explosão, alguma coisa, mas felizmente não teve vazamento nenhum. Os bombeiros também chegaram, olha, 5 minutos depois, então atendimento muito rápido, acabou, claro, atrapalhando um pouco o trânsito ali, deu mais congestionamento. Eu notei, isso é importante, eu notei um movimento menor hoje. Não que a estrada, que a 118, esteja vazia. Longe disso, mas o movimento estava um pouco menor e fluindo, porque o grande problema ali da 118 nos últimos dias é que não anda, os carros ficam parados 2, 3, 4 horas. Hoje, todo o trânsito na 118, na RS-040 também, ele estava fluindo. Olha, se não fosse o acidente, eu teria vindo de Porto Alegre até aqui em 1h30, que é um tempo muito aceitável.
Comparado aos últimos dias, né? Que o pessoal demorou 4, 5 horas. Eu fiz um envio ontem de cadeira de rodas a Gravataí, que também a demora foi de 4 horas e meia. Um caminho que a gente faz em 40.
Muito bem. Ontem à noite eu também levei 1h30 até Porto Alegre. Eu saí aqui 8h30 da Ubra TV, da Rádio Mix, e em 1h30 eu estava em Porto Alegre. E aí tinha uma orientação importante que eu acho que faz toda a diferença. Vou fazer esse elogio e esse alerta para a Polícia Rodoviária Estadual, que está ali cuidando do trânsito também, especialmente naquele entroncamento de Alvorada, né, com a RS-118. Eles estavam orientando os motoristas a usar o acostamento ontem à noite para ir em direção a Porto Alegre. E aí virou duas pistas, apesar do nosso acostamento da RS-118, ele ter vários buracos, ter ondulações, ele não é uma pista apropriada de rodagem. Mas essa providência da Polícia Rodoviária Estadual ajudou muito a fluir o trânsito. Em 1h30 eu estava em Porto Alegre.
E só um adendo.
Espero que repitam isso hoje à noite, mas poderia ser feito também, Capu, durante o dia.
Só um adendo, a gente está percebendo também com esses deslocamentos de doações e tal, que o aplicativo mais, o ideal a ser usado, porque é o atualizado mais fácil, é o Google Maps. Uma galera está usando o Waze, e o Waze às vezes não está atualizando o suficiente com relação a ruas fechadas, a uma coisa mais real-time, assim. Então fica a dica também para quem está andando bastante por aí para levar coisa de um lado para o outro, é isso, de focar mais no Google Maps, que ele está bem atualizado para poder chegar nos lugares.
Capu, baita dica! Eu vou ser até mais enfático, viu? Esqueçam o Waze. O Waze tem colocado as pessoas em roubada.
Em roubadas, tá em perigo também, né?
Não está atualizado. E sobre alagamentos, ele não pega nada. E o Google Maps, ele tem salvado, olha, muita gente aí, porque ele coloca as zonas onde tem alagamento, sugere desvios, e ele está o tempo todo sendo atualizado. Então essa é a dica. Quem está nas estradas e nas próprias cidades, use o Google Maps e não o Waze.
Listo.
A Priscila já tá aqui, viu, Mauro? Quando quiser.
Tá desligado todo o microfone, Mauro.
Certo.
Agora foi.
Agora tá ok.
Agora deu. Tá. Então vamos chamar a Priscila, né, que é a coordenadora da enfermagem da Ubra, que está fazendo um trabalho, como todo o pessoal da Ubra, né? Fazendo um trabalho incrível e muito necessário nesse momento para nos fazer um relato. Primeiro do ambiental que está, a gente sabe que tem muita gente dentro da Ubra, inclusive apareceu ontem no Jornal Nacional, né, o William Bonner ao vivo para todo o Brasil, de Porto Alegre, mostrando a Ubra e tal. Muita gente, falam em 6 mil pessoas, talvez até mais, mas eu vou deixar que a Priscila então fale sobre isso e as principais necessidades, né, que tem hoje as pessoas que estão trabalhando nesse trabalho na Ubra. Já sei que precisa de muitos voluntários, né, Priscila? Boa tarde.
Boa tarde. Me escutam bem?
Sim.
Desculpa a Sim. voz, tá? Pode ser que ela falhe um pouquinho. Então, vamos lá. Sim, temos uma cidade aqui dentro, né? Costumo dizer que estamos aí com uma cidade inicial aí, 5 mil, estimativas de 5 mil abrigados, mas a gente sabe que esse número pode ser maior aí e com certeza circulam aqui no campus muitas pessoas, então esse número é maior, tanto nas pessoas que estão vindo para fazer doações, quanto os voluntários. Nosso cenário hoje, nós estamos com pessoas abrigadas, né, em quatro estruturas principais aqui do nosso campus, que é o prédio 11, 14, o 40 e o 55. Estamos organizados com uma equipe de atendimento de saúde, 100% voluntários. E isso é o que encanta, assim, neste momento de tantas necessidades, assim, do ser humano. A gente vê ainda uma esperança, assim, que as pessoas vêm para cá para se doar mesmo. Acabei de receber um grupo que chegou de São Paulo agora, cinco médicas que vieram de lá para ajudar aqui nas nossas demandas, para acolher as necessidades das pessoas que estão aqui com a gente. Então, agora também estava aqui, enquanto vocês estavam aí conversando no telefone, está chegando uma galera de Santa Catarina também para ajudar. O nosso maior dificuldade aqui com os voluntários hoje é que, para chegar aqui, a gente está levando um certo tempo, né? Principalmente quem se desloca da região de Porto Alegre para cá. Então, hoje melhora, as pessoas chegaram relatando isso também, que em uma hora e meia conseguiram estar aqui conosco. Mas as pessoas que inicialmente iniciaram o trabalho aqui no campus de acolhimento dessas vítimas, elas estão voltando também para os seus ambientes de trabalho, que também precisam delas, né? Esses profissionais de saúde também estão voltando para esses ambientes de trabalho. Então, sim, a gente ainda precisa de voluntários, né? Hoje para amanhã a gente está bem organizados aí, mas a gente sabe que tem um longo caminho ainda pela frente, né, de demandas. Dentro dessas estruturas de saúde, hoje a gente tem um QG, que a gente chama principal, um ambulatório principal, que ele está localizado na sala 8, em frente ao prédio 55. Ali a gente recebe todas as vítimas que chegam do aéreo, e a gente continua recebendo, numa proporção menor nos últimos dias, mas a gente continua recebendo essas vítimas com o aéreo ali. Hoje, principalmente, o pessoal ainda de Eldorado, né, que está chegando para nós. Então, a gente tem duas frentes de entrada ali. Quem chega do resgate, do aéreo, ele entra, passa por uma primeira triagem, um primeiro mapeamento. O que é esta triagem? Tem alguma necessidade de saúde, fica em observação para que a gente possa acolher essa demanda? Não tem, a gente direciona para o fluxo de ida para outros abrigos. As pessoas não estão permanecendo aqui na Ubra abrigadas, mas elas estão no aéreo, descendo aqui, passando por este primeiro acolhimento. E depois a outra frente ali na sala 8, na Cruz Vermelha, que a gente junto com a Cruz Vermelha, que está fazendo suporte psicológico ali junto conosco, a gente tem toda a demanda espontânea da comunidade que está abrigada aqui na Ubra também. O Capu falou em cadeira de roda. A gente precisa de cadeira de roda aqui. Então, quem puder doar, ainda a gente está com algumas, a gente recebeu algumas doações que a gente concentra Ótimo. Principalmente ali. Claro, né, eu peço assim encarecidamente, a gente precisa, mas que possam, não mandem 50 cadeiras de uma única vez, mas que a gente consiga aí mais umas 10 cadeiras para distribuir nos prédios, né? Porque a gente
sempre comenta das demandas que o pessoal às vezes não, e por motivos óbvios, assim, o primeiro instinto que a gente tem é o quê? É pensar em marmita, é pensar em roupa, perfeito. Né? tem alguns detalhes, assim, tipo cadeiras de rodas, sabe? Muletas, sentadores, aqueles negócios pra tomar banho, que eu esqueci o nome agora, andadores, isso aí, sabe?
Esses cadeias, os assentos pra banho, isso eu recebi algumas ontem, né? Eu recebi duas, acho que nesse primeiro momento a gente consegue dividir aqui entre a nossa estrutura e seria suficiente. Mas mais umas 10 cadeiras de rodas aqui nos ajudariam bastante. Então, quando...
A nossa audiência vai se mexer, então.
Isso, por favor. E quando tu comentaste isso até... E tu traz um detalhe agora bem importante. Num primeiro momento, quando a gente começa a atender, são demandas muito imediatas de assistência muito específica. Agora, essas demandas elas vão começar a ser de coisas mais... crônicas, de coisas existentes e pré-existentes que a gente vai precisar estar manejando. Então, a questão da higiene, do conforto, né, para essas pessoas também, a questão da estabilização das doenças crônicas que eles já têm, as questões relacionadas aí ao permanecer muito tempo dentro da água, né? Então, os tratamentos aí das pneumonias. Em questão de medicamentos, as pessoas ainda têm nos procurado muito e a gente não está negando nenhum tipo de doação, mas a gente começou agora a se organizar para ver aquilo que a gente já recebeu. A gente recebeu muita coisa, eu só tenho a agradecer, assim. Ah. A gente hoje está conseguindo ajudar até os outros abrigos, né, da redondeza. E... até para fora de Canoas, né? Dependendo da necessidade. Então, assim, eu sei que tem... As pessoas estão mandando de motoboy medicação para cá. Elas ligam para as farmácias e é lindo de ver. Mas eu não estou dizendo que a gente não precisa, mas que sempre busquem alguma referência aqui dentro para saber o que mais a gente está precisando. Porque a gente está recebendo tudo, mas a gente também... O nosso maior espaço físico hoje está sendo utilizado para as pessoas que precisam estar abrigadas. Então, as salas que eu podia usar e o que eu estou podendo abrir para receber esses medicamentos, elas estão abertas, a gente está acolhendo essa demanda, vai também direcionar para outros lugares. Mas medicamento, eu peço assim, que busquem alguém que seja referência aqui dentro da UBRA, né?
Tem inclusive algum telefone de contato? Desculpa, Capô. Tem algum telefone de contato para as pessoas ou e-mail?
Assim, eu estou como ponto focal ali do processo, né? E o Hans também tá, né? Então, se puderem direcionar, dar um pouco pro Hans ali, e aí o Hans me procura, porque assim, a demanda do celular não parou nunca mais.
Vamos,
né,
passar o WhatsApp do Hans aqui, então, vamos lotar o WhatsApp dele,
ele
é isso?
Vai, ele vai enlouquecer comigo, né? Mas assim.
Não, mas pode ligar para a Rádio Mix aqui também. Né, uma hora que a gente consegue também passar essa informação aqui dentro. Mas eu vou passar o celular do Hans aqui, que é o nosso prefeito. O reitor disse que o Hans é o prefeito da cidade universitária aqui da UBRA, da UBRA Canoas. Então, olha só, o Hans, telefone do Hans, Kuchenbecker, esse é o sobrenome do Hans, 51999, são três noves, 79 9200. Até tem um número redondo aqui para ajudar as pessoas a decorar. Três noves, então, 999-79-9200. É sempre importante. Mande uma mensagem, ligar sempre complica, né, um pouco mais de atender. Manda uma mensagem no WhatsApp que o Hans responde. Ou o telefone da Mix aqui. Vamos deixar o WhatsApp, Mauro?
WhatsApp acho melhor, né?
Vamos lá, Capu. Sabe de cor? Ah, eu tenho aqui.
Não.
51991-431874, viu? Já decorei, Capu.
Ótimo. Não, 74 eu lembrava, o resto não lembrava, não. Agora, só para seguir o embalo dessa dica também, agora uma coisa mais aberta e mais global, tem um site que está centralizando as demandas dos abrigos e também dos centros de triagem. Então, quem quiser também saber especificamente, também na região metropolitana, o que cada lugar precisa, é o sos-rs.com. sos-rs.com. Ali as ONGs e as igrejas e os centros de acolhimento estão colocando ali de meia em meia hora o site atualizado com os itens que cada lugar precisa, porque tem lugares que recebem uma demanda muito grande de roupas, mas está faltando alimento. Tem os que recebem remédios e não estão recebendo, por exemplo, o que a gente comentou agora, cadeira de rodas. Então, esses detalhes ali todos estão mapeados, triados e colocados ali no site sos-rs.com.
Eu tenho uma pergunta aqui para a Priscila, está aí chegado muito até nós. Hoje eu recebi 2, 3 WhatsApp sobre isso. O André Machado também disse que recebeu muito no Jornal da Mix de manhã. Pessoas perguntando que não estão abrigadas aqui na UBRA, se elas podem vir até aqui buscar colchões, agasalhos ou alimentos. Como é que está isso?
Vou dizer da nossa estrutura lá, aqui da questão do 16, eu não sei te responder. Eu vou dizer da questão dos medicamentos, tá? Se a pessoa tiver receita e tiver com dificuldade de encontrar esses medicamentos na rede e ela tá abrigada na casa de um familiar, ela pode sim se direcionar aqui na UBRA com esse receituário. Eu não tenho receita, a gente tá fazendo ali uma triagem disso. A gente tá ali com uma equipe que a gente também conseguiria fazer um mapeio se essa pessoa tem essa necessidade da medicação mesmo, deixar essa receita para ela e ela retira essa medicação aí para 5 dias, né? Nesse momento é o que eu ainda consigo ofertar. De medicamentos, a gente consegue sim estar disponibilizando alguma coisa dos medicamentos de uso contínuo. Para hipertensão, glicemia, né? Que eu sei que as pessoas estão tendo algumas dificuldades de encontrar na rede. Até quem às vezes tem condição de comprar, isso tá meio escasso no mercado, né?
É verdade.
Então, nessa demanda ali, pode vir.
E para leptospirose, qual é a tua enfermeira, né, Priscila? Qual é a recomendação? E me parece que tem 2 medicamentos que são indicados para quem teve contato com água parada, com essa água que está na rua, e ela tem uma durabilidade, um medicamento de 1 semana, de 7 dias. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
A gente tem, na verdade, o Estado tem organizado para a gente estar atento aos sinais de alerta. Então, não é só a pessoa ter tido contato com a água, né? Então, a gente tem mapeado alguns pacientes que estão aqui conosco para saber se a gente vai, de fato, iniciar. A gente não está indicando o tratamento profilático, que seria já iniciar de forma geral, assim, para todo mundo.
Quais são os sinais de alerta?
A febre, né? Calafrios aí, a estenia que a gente chama muscular, então, contratura muscular aí. São sinais de alerta aí que essa pessoa pode estar desenvolvendo leptospirose. E geralmente também a pele começa a ficar mais amarelada, né? Vou começar a falar em termo técnico aqui, eu tenho que me policiar, né? Então, pessoas que não estiverem aqui também, né? Que aqui eles vão procurar ali assistência e a gente vai direcionar e vai dar o melhor que a gente puder dar para eles, né? Mas pessoas que estão abrigadas em casas de família, então estejam atentos. Aqui em Canoas nós temos o Hospital de Campanha, que é da Força Nacional de Saúde. Ele está organizado, estruturado aqui na frente da universidade, ao lado do prédio 59. Então, eles também estão preparados para atender essas demandas espontâneas. Eles estão acolhendo também as nossas demandas, mas também as demandas da comunidade. Então, é importante dizer para o pessoal de Canoas, né, vir, né, nessa estrutura, se tiver necessidade, estiver com alguma dúvida, né. Nosso papel aqui agora é muito mais acolher as dúvidas dessas pessoas e poder dar a melhor direção para elas, né.
Mas quem não vai conseguir vir aqui e teve contato, fez algum salvamento...
Vai ter que procurar
algum medicamento? Estão falando muito em azitromicina. A Priscila está dizendo que não pode falar.
Eu não vou falar no ar o nome de medicamento, gente. Me desculpa, né? Porque senão as pessoas vão sair.
Mas isso está muito na imprensa, né? Que a azitromicina combateria de forma profilática.
Mas é isso, a nossa indicação é não tratar de forma profilática, é procurar um atendimento. Eu sei que está tudo caótico, mas daqui a pouco a gente vai ter resistência desse tipo de medicamento. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter.
Consultar o médico. Essa é a primeira.
Assistência em saúde. Tá? Procura uma assistência em saúde. A gente sabe que tá ruim, mas é mais adequado, tá? Eu prefiro realmente não fazer esse tipo de comentário. Assim.
Não, perfeito. E a gente respeita, né? Aqui, quem é profissional de saúde é tu, Priscila.
Ok.
Não, e é complicado porque a gente viu ontem no Jornal Nacional, tipo, em abrangência nacional, o quão a UBRA está sendo importantíssima em toda essa questão desse resgate, porque simplesmente virou uma cidade, né? Até a gente brincava com o reitor, que ele tinha virado o prefeito da cidade da UBRA, e é impressionante ver a disponibilidade, e também é muito bom saber que virou uma referência, e também uma referência não só de acolhimento, mas também de informação, né? Porque é uma cidade inteira que está em torno das coisas da UBRA, então realmente o pessoal que tiver aí mais as próprias redes sociais da UBRA, as redes sociais da Mix, as redes sociais do Cafezinho e também a UBRA TV estão com uma cobertura gigantesca, incrível, e a gente sempre bate na tecla de quem quiser informações, por favor, procurem nos veículos e nos meios oficiais e conceituados, né? Porque na internet tem uma galera falando muita coisa E esses muita coisa, às vezes, podem muito mais atrapalhar do que ajudar, né?
Na live aqui, a gente está vendo imagens, um trecho, né, dessa reportagem que foi a hora ontem no Jornal Nacional. Não deixa muito tempo aqui, Lourenço, porque senão cai a nossa live.
Não, né? Cai.
Eu não tinha, não tô conseguindo acompanhar na rede social nem as mídias aí, agora que eu vi, né? É emocionante, né? A gente que tá aqui imerso, a gente tá vivenciando a cidade, né? Mas a gente não tá conseguindo.
6 mil pessoas aqui, Priscila, né? Sendo atendidas, em torno de 100 mil pessoas e mais ou menos 1.000 voluntários.
Voluntários, é. A gente não consegue acompanhar, né, o que tá acontecendo fora, né? Nosso foco é realmente estar aqui acompanhando eles. Então, quando a gente vê, eu até me emociono, né? Porque a gente não tem dimensão do que, né? Do que está... A gente sabe que a importância do que a gente está fazendo. Mas a gente não queria... Nunca foi pretensão, né? Virar a referência da... Né? Isso aconteceu, é o maior abrigo.
Não, na sexta-feira a gente estava esperando receber 300, 400, né, pessoas aqui desabrigadas. E virou 6 mil. É o maior abrigo de acolimento do Rio Grande do Sul, é aqui na Ubra Canoas. Eu queria te perguntar,
Priscila. Isso dá um orgulho tremendo, né?
Também dá um orgulho tremendo. É triste ao mesmo tempo, mas também dá orgulho para todo mundo que está aqui, que a gente pode ajudar.
Que a gente pode ajudar.
Priscila, qual é a história que tu lembra mais impressionante, assim, que te impactou, que tu chegou em casa cansada à noite e que tu contou para alguém, ou que tu fechou os olhos e se emocionou?
É difícil falar, que são várias. Mas, assim, os estopins é a chegada das crianças, né? O estopim é o que ele tá muito achando tudo muito divertido, porque tá andando de helicóptero, ou a criança que te olha e diz assim, tia, eu não quero voltar pra minha casa. Lá eu vou morrer afogada, né? Então, o que vem depois também, né, gente? O que vai vir depois de trauma disso? Pra essas pessoas e... Para nós também, né? Então, assim, que a gente possa se cuidar e se fortalecer como rede, como pessoas, como sociedade, para acolher, porque vai muito tempo ainda, né? Lá na Covid, a gente falava muito dos traumas e a gente ainda nem se recuperou daquilo. E já tem aqui no Rio Grande do Sul um evento climático catastrófico numa proporção que a gente não podia imaginar. Embora tudo que foi alertado, eu acho que tivemos bastante alerta em relação a isso... não se tinha, não era capaz de se mensurar a proporção que tudo tomou, né? Então, isso assim, e de saber que a gente, por mais que eu estou numa cidade que não sofri com o alagamento, mas, e sou extremamente agradecida e fecho meus olhos e agradeço por isso e peço pelas pessoas que perderam tudo, mas que elas agradeçam pela vida delas.
Qual é a tua cidade?
Eu sou de Gravataí.
Gravataí.
Isso. Uhum. Então, assim, que a gente possa... Quando a gente abraça eles, a gente diz isso, né? Eu sei que não tem muito o que te dizer agora, né? Porque tu perdeu tudo, mas tu tá aqui com a gente. Então, vamos se fortalecer pra gente seguir. E é difícil
dizer isso pra
alguém
também.
Que perdeu tudo, né?
Nossa, total. Eu vou lembrar também que essa cauda vai ser muito longa.
Voluntário,
né?
Capu. Ontem eu conversei no Poder RS com o Léo, que é um voluntário, um professor de jiu-jitsu aqui de Canoas. E ele recebeu alerta da prefeitura que deveria deixar o apartamento dele. Ele mora no segundo andar. E ele, com bastante antecedência, saiu com a filha dele já na quinta-feira. Na sexta-feira, alagou o apartamento dele, olha só, no segundo andar. Nossa, aqui na Matias andar. Velho, que foi arrasada. E ele, no sábado de manhã, ele estava aqui, se apresentou como voluntário, trabalhou 48 horas direto, sem descanso, sem dormir. Depois foi dormir algumas horas na casa de um familiar e ontem estava aqui de novo. Então, e ele me disse, olha, melhor do que ficar lamentando em casa... Né, me fazendo de vítima, e ele é uma vítima, ele teria toda, né, faria todo sentido ele se sentir uma vítima, ele realmente foi, mas ele veio aqui ajudar outras pessoas. Ele disse, eu me sinto melhor, porque eu não perdi ninguém da minha família, eu só perdi bens materiais. E eu tô vendo aqui muita gente que perdeu familiares queridos, amigos, além das perdas materiais. Então eu sou sim um privilegiado. Olha só a visão, né, do Léo.
Ah, e tem que ter uma força de vontade, especialmente a grandeza que o gaúcho tem, né? O gaúcho tem, o canoense tem, o porto-alegrense tem, toda a galera que tá sofrendo isso na pele, porque não é raro a gente perceber que pessoas que estão perdendo tudo também estão, Beleza, depois eu vejo o que eu faço. Agora é hora de ajudar quem ainda precisa sobreviver, sabe? E a gente tem que pensar que a cauda vai ser muito longa disso, a ponto de a gente pensar também que a gente vai precisar ainda de trabalho voluntário para daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Então tem que ser muito bem organizado esse planejamento também, até próprio, planejamento próprio e mental e psicológico das pessoas, de conseguirem se manter forte por quem precisa, por mais tempo também, porque a gente vai ter ainda, daqui a alguns dias, quando a água baixar, vão ter muitos problemas, vai ter que limpar o que sobrou, e aí vai longe. Então, é importante o pessoal se organizar para não deixar baixar a guarda, sabe? Continuar numa intensidade forte de auxílio, né?
A gente tem alguns voluntários aqui que estão abrigados da área da saúde. O Rodrigo é um deles, estava lá nos apoiando desde sábado. E a gente tem alguns aqui ajudando, assim, de noite. Eu tô com a minha família na sala tal, mas eu tô aqui para te ajudar, porque eu sou técnica de enfermagem, eu sou... né, eu sou fisioterapeuta, a gente tem, né? Então, assim, eu tenho só a agradecer as pessoas que se disponibilizam em dizer que a gente é extraordinário, né? As coisas estão acontecendo e está havendo essa movimentação muito por parte de cada um, do individual de cada um, do querer fazer o melhor, né? Dentro das condições que tem. Agradecer a roupa, né, que ganhou e diz assim, eu não tenho nada, né? Ou as pessoas que chegaram só com uma mochila, né?
E é tudo que tem.
O único pertence, de tudo que tinha, é a única coisa que trouxe, né?
Sobrou.
É a única coisa que sobrou. As pessoas.
Ou tem mapeado, assim, o que atualmente a gente mais precisa? O que a gente mais precisa atualmente, no dia de hoje, assim? Porque cada dia é meio cíclico, assim. Tipo, um dia precisa de mais uma coisa, um dia abre outra. Atualmente, o que é o mais necessário? Porque voluntários, além do material humano, né? O que a gente precisa mais emergencialmente dentro da UBRA?
Olha, hoje a gente, mapeado ali na área da saúde, né? A gente conseguiu hoje organizar. A gente tava com a questão das vacinas ainda, né? Para as pessoas que se cortaram, sim, né, e que precisam da antitetânica, que esse reforço às vezes é importante. Então a gente hoje conseguiu, junto aí com o município, já organizar e desenhar isso. A gente tem outras necessidades de algumas patologias que a gente também está desenhando. Então as coisas estão acontecendo, né? Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta.
Quarta-feira.
Perdido em tempo e espaço.
Ah, bem-vindo ao time.
Né, se a gente vai pensar, a proporção maior dos atendimentos, eles aconteceram no sábado de manhã, né? De sábado de manhã até segunda tarde, a demanda, o volume era pessoas chegando ainda. Era muita gente chegando, né? Era descendo, era a demanda do acolhimento da chegada deles. Agora é a manutenção.
Roupa, comida e água, né?
É, água, roupa, a gente... Pelo que eu sei, a gente está bem abastecido e a gente vai estar divulgando aí daí nas nossas redes aquilo que a gente ainda precisar, né? Então, se concentrem também. A gente sabe que aqui fica um ponto muito próximo, às vezes fácil para as pessoas chegarem com doação. A gente está num ponto que é privilegiado, né? Mas a gente tem outros abrigos em Canoas. Claro que também não teria, né? Como no medicamento eu falei, a gente tem algumas coisas que a gente está organizando e está se ajudando mutuamente, porque aqui pode ser a referência, ok, mas a gente tem que olhar para fora também, sem deixar faltar as coisas que a gente precisa aqui, óbvio, mas a gente também olha para fora aí para ajudar os outros que estão precisando e que estão
acompanhando. É legal pessoas. Porque tanto a UBRA, como até aqui em Porto Alegre também, que é um espaço que eu estou trabalhando bastante, que é na Riggs, viram um centro de distribuição também, né? Porque isso, como viram um centro de meio coletivo, todo mundo fica no consciente, vou levar para a UBRA, sabe? Isso. Aqui em Porto Alegre é legal porque a gente consegue multiplicar para outros lugares também e assistir esses lugares, né?
Isso.
Né? Já são 72 abrigos em Canoas, 72, né? 16 mil, mais de 16 mil pessoas desabrigadas e um terço desse contingente está aqui na UBRA Canoas.
O Rio Grande do Sul hoje tem, pessoal, 158 mil desalojados e 66 mil pessoas sem abrigos.
Alô, pessoal, vocês me ouvem aí?
Oi,
muito
sim,
bem, Mauro.
Alô.
Ah, ok. Bom, é o seguinte, as informações são muitas, né? Mas a gente precisa fazer o nosso intervalo e liberar também a Priscila, porque o pessoal já tinha me informado que ela está, né? Como vocês estão sabendo, todo mundo está sabendo, ela está na frente das operações ali. Então, a gente quer agradecer a Priscila aí, a colaboração e as informações e os esclarecimentos, né? E então, assim, muito obrigado. A gente está à disposição para qualquer qualquer outra divulgação necessária, você pode mandar para cá, para a gente, ou vir pessoalmente, já que vocês estão no mesmo prédio aí agora, né? Então, Priscila, muito obrigado. E depois a gente vai para o break, então, para fazer um intervalinho e já voltamos com
Mauro,
um cafezinho aqui na Mix. Oi.
Deixa eu aproveitar a presença da Priscila aqui antes do intervalo, só para fazer um esclarecimento. Eu fui cobrado aqui na nossa live do YouTube pela Cristiane Moraes. Né? Ela cobrou que eu citei, que a Priscila não queria citar o nome do medicamento, mas que eu insisti e citei. Por que que eu citei? Eu entendo a posição da Priscila, que é uma profissional da área e prefere, é uma enfermeira e prefere que essa seja uma indicação médica. Mas eu segui, está aqui na live, tá, pessoal? Tem a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, é que está citando dois medicamentos como, inclusive ele disse o seguinte, olha aqui, ó, na live, quem está na live, olha só, Cristiane, recomendada profilaxia contra a leptospirose para quem teve contato prolongado com água das enchentes. E lá no último parágrafo, tem um documento que também está aqui, o Lourenço pode colocar ali, tem um documento oficial do Ministério da Saúde, e lá no último parágrafo diz o seguinte, a indicação principal de medicamento para quimioprofilaxia é com antibiótico doxiciclina. É isso, né, Priscila?
É.
Doxiciclina. Quem está recomendando é o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde, através de um documento oficial. E dá, inclusive, a dosagem aqui. Orienta-se 200 miligramas por via oral em dose única para pessoas que tiveram essa exposição de alto risco, duração prolongada, e a mesma dosagem, só que uma vez por semana para equipes de resgate e socorristas. Em crianças, a dose é de acordo com o peso, 4 miligramas por quilo por via oral em dose única. A alternativa, porque esse medicamento aqui já está faltando também nas farmácias, a alternativa para a estratégia é o medicamento que eu citei aqui, a azitromicina 500 mg. Certo? Para adultos e 10 mg por quilo para crianças. Então, a gente, só para registrar, que eu fiz uma indicação aqui baseado na Secretaria Estadual da Saúde, no Ministério da Saúde. A Priscila, como enfermeira, claro, prefere não indicar a medicação, mas eu, como jornalista, só fiz isso amparado em documentos oficiais. Tá bom? E obrigado pelo alerta aqui, viu? O Cristiano nos deu a oportunidade de esclarecer. Vamos para o intervalo agora, Mauro?
Tchau, tchau. Obrigada, gente.
Vamos para o intervalo, então. Até mais, Priscila. Obrigado. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o cafezinho aqui na Mix e estamos com... Eu tô com um delay hoje muito forte, então tô com uma certa dificuldade de acompanhar o ritmo do programa e as conversas, né, em função da demora que tem no sinal, diferente de ontem. Mas enfim, agora a gente vai tocando assim, porque temos já 15 minutos ainda de programa e depois a gente tenta resolver. O Cassiano não conseguiu chegar, está no trânsito, ainda em deslocamento, né? E não conseguiu chegar, mas ok, né? Nessa altura a gente está fazendo o que dá para fazer, né? Todo mundo correndo de alguma maneira. Sobre a Ubra ainda tem uma informação aqui, que não foi falado, né? Até porque são várias frentes, vários assuntos, né? Mas recebi a informação de que a Ubra tem hoje 600 animais. Vocês imaginam 600 animais num lugar, num ambiente? Eles estão ali no galpão crioulo da Ubra, que é uma espécie de CTG, né, da Ubra, que tem dentro do campus. Ali estão 600 animais que precisam de água, de ração, de atendimento, de voluntários, né? Porque os bichos estão, obviamente, com fome, gritando. Então, o pessoal está meio desesperado ali com isso. Então, está feito esse registro aqui, que é mais um pedido, né, dessa frente que a Ubra está realizando nessa situação dramática que a gente está vivendo. E vem chuva por aí, né? A chuva está chegando. Já está chovendo na serra e parece que hoje na tarde e noite teremos chuva em Porto Alegre, então mais problemas certamente nessa situação. E também o vento chuva sul frio, começou, né, a entrar, mano, hoje de manhã, né? E depois vem frio, né?
Exatamente, não satisfeito, mas tem frio ainda.
Exatamente. Então, eu pediria que algum dos colegas aí entre com alguma notícia, né? Eu tenho uma aqui também, se vocês não tiverem nenhuma na mão.
Mauro, eu queria só dar um serviço rapidinho, que é o seguinte, a iniciativa de colaboradores da Arquidiocese de Porto Alegre criou o Tô Salvo, o site Tô Salvo, que é uma lista de pessoas que foram resgatadas e o local onde cada uma está abrigada. Em menos de 24 horas tem mais de 3 mil nomes cadastrados no sistema e eles são atualizados pelos voluntários dos abrigos. Então quem quiser saber ali, acessar o site Tô Salvo e basta digitar o nome da pessoa e quem tiver informação sobre ela ali vai passar. E também quem quiser entrar em contato para colaborar com a plataforma, entre em contato com o Marcos Vinícius, ó, meu xará aí, ó, pelo 51992455122. 992455122, quem quiser cadastrar aí as pessoas no site tossalvo.ong.br. tossalvo.ong.br.
Antes da tua notícia, Mauro, acho que a gente pode atualizar aqui as informações do boletim do meio-dia desta quarta-feira, dia 8 de maio, divulgado aqui o boletim pelo Governo do Estado. Até vou pedir para o Lorenzo colocar algumas imagens na nossa live aqui. Ontem, o cinegrafista, o Júlio, aqui da Ubra TV, a gente pegou um helicóptero para ele aqui, um helicóptero pequenininho, que não estava em salvamento, então a gente não atrapalhou o salvamento. O Júlio foi fazer imagens aqui aéreas para ver como é que tá, porque as imagens aéreas é que mostram tudo. Olha aqui, o Hipódromo do Cristal está sendo mostrado agora na live aqui, completamente alagado. Então as imagens aqui, o Pontal também, para quem está acompanhando as imagens. Ele fez imagens aéreas de Porto Alegre, de Guaíba e de Eldorado do Sul. A gente não veio até Canoas aqui, inclusive, para não atrapalhar o tráfego aéreo, que está intenso aqui em Canoas, ainda com salvamentos de pessoas aqui do município e também de Eldorado do Sul, especialmente de Eldorado do Sul, que 90% da cidade está embaixo d'água. Olha aqui nas imagens, agora o Beira-Rio completamente alagado, o gramado do Beira-Rio alagado, tudo ali em volta, né? Olha só como a Avenida Beira Rio e a Nova Orla, o trecho 3 ali, o trecho esportivo, como a gente chama, ele serve como um dique. Ele não está alagado. Dá para trafegar normalmente pela Avenida Beira Rio, porque ela é um pouco mais alta. Então, do lado direito, o Parque Marinha do Brasil completamente alagado. E do lado esquerdo, a Orla também, né, as quadras esportivas também alagadas.
Mas é, o Beira-Rio virou uma piscina impressionante. A imagem é assustadora, impressionante. Inclusive, claro que não é a hora de pensar...
Beira-Rio e Arena, né, Capu?
Arena também,
exato. A gente tem imagens depois da Arena. O gramado,
não é nem a hora de pensar em futebol, claro que não. Mas eu achei bonito a posição e a atitude de vários clubes que estão se colocando à disposição para Grêmio e Inter conseguirem manter os seus atletas treinando e também, se precisar, hospedar algum jogo aí. Pessoal de vários times, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, todo mundo botando à disposição. Achei bem interessante essa iniciativa, mas, obviamente, não é a hora de pensar em futebol, né?
Inclusive, a CBF aceitou o pedido aí dos clubes e cancelou as rodadas dos jogos pelos próximos 20 dias da dupla Grenal, do Juventude e dos outros times que estão participando da Série C
e da Série D. Eu acho 20 dias, 20 dias bem, bem... pensando bem positivo, né? Porque a tendência é que a gente tenha que esperar um pouco mais ainda, porque gramado de Beira-Rio e Olímpico simplesmente não existe mais, né? Vão ter que refazer toda a questão de gramado, estrutura de vestiário, porque normalmente os vestiários ficam embaixo dos gramados, né? Então é pior ainda, né?
Verdade. Deixa eu só citar, né, aqui os números, Mauro. Como eu tinha prometido, a gente chegou, infelizmente, a 100 mortes confirmadas, 100 óbitos confirmados. Quatro ainda estão sob investigação. A gente tem 128 pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul, 372 feridos. A gente tem 417 municípios afetados. Dos 497 municípios gaúchos, 417 foram afetados. Pessoas em abrigo, 66.761. Desalojados, quase 165 mil pessoas. E afetados, o número total de quase 1,5 milhão de pessoas. Isso é praticamente 10% da população do Rio Grande do Sul. Mauro, a tua notícia.
Certo. A banda Fresno, que é uma banda gaúcha, né? Que tem o Lucas, que é um cara que, eu não sei se ele nasceu em Porto Alegre, mas ele se criou aqui, estudou, inclusive, no Colégio Pastor Domes e tal, né? A gente começou a tocar a Fresno na época da pop rock ainda, né? Quando eles eram uns garotos. Ele fez ontem uma live com o Podpah. E ao final da transmissão, por volta de 19 horas, mais de 2 milhões tinham sido arrecadados nesse evento aí do Lucas, né, da Fresno, e reuniu artistas como Dinho Ouro Preto, Beto Bruno, Gustavo Mioto, o Seu Jorge, a Pitty, Fernando Badawi, do CPM 22, o Armandinho, que é outro gaúcho, né, o Emicida, e entre outros, né. Um dos momentos que repercutiu mais nas redes foi quando o Lucas e o Esteban Tavares, ex-integrante da Fresno também, cantaram Milonga, que é um dos sucessos da Fresno. Então, foi um momento emocionante e que baita atitude, né? Arrecadaram todo esse dinheiro aí, né? 2 milhões.
Na real, Mauro, o Lucas, ele foi criado aqui no Sul, mas ele nasceu em Fortaleza, no Ceará. Por isso que chamam ele de Paraíba, né? A galera chama ele de Paraíba porque eu aprendi desde muito cedo, mas na verdade ele nasceu em Fortaleza, lá no Ceará.
É verdade, eu estava recebendo essa informação agora aqui no WhatsApp, mas tu já te adiantou. E hoje está fazendo um ano que morreu a Rita Lee, né? Fazer esse registro, né? E um ano já, cara. E a Mix, inclusive, está com uma programação especial, né? Lembrando vários momentos da carreira da Rita Lee, em vários programetes durante a programação, vocês podem conferir que de vez em quando a gente tem que ouvir um pouquinho de música também, né? Para aguentar esse momento complicado aí que a gente está vivendo. Em seguidinha, trago mais alguma notícia atualizando aqui o que está entrando nesse momento, né, nos sites de notícias, de informações.
Nessa rede de solidariedade, eu queria destacar aqui o que o jogador, já que a gente falou um pouco de futebol, o que o Diego Costa, o centroavante do Grêmio, fez. Ele mora aqui num condomínio em Eldorado do Sul, que está 95%, para não dizer 100%, está completamente alagado embaixo da água, município de Eldorado do Sul. E o Diego Costa, eu conheço o proprietário da casa mais famosa do Rio Grande do Sul, viu, Capu e Mauro? Porque no ano passado ele alugou a casa dele nesse condomínio em Eldorado do Sul
para
o Luizito Soares. É o Ademir Dornelles, um grande empresário aqui do Rio Grande do Sul. E ele, este ano, então, tem como inquilino na casa em Eldorado do Sul, o Diego Costa. Este condomínio fica às margens ali do Lago Guaíba. Ele também foi inundado, com casas ali muito caras, né? Muito valiosas, acima de 5 milhões de reais. E as casas de todo mundo desse condomínio foi alagado, não tão alagado, né, como outras que tiveram água até o teto, mas teve água pelo joelho. Foi isso que o Ademir Dornelles me relatou ontem. Mas o Diego Costa, tão logo começou a chuvarada e as enchentes, ele pediu o jet ski emprestado do Ademir e saiu Guaíba fora e resgatou pelas contas ali da vizinhança, inclusive, que vinham ele chegar a todo momento com alguma pessoa. Ele resgatou mais de 50 pessoas que estavam em perigo de morte ali em Eldorado do Sul. E depois pegou a caminhonete dele, aquelas caminhonetes altas, e também saiu distribuir água, comida pelas ruas de Eldorado do Sul. Então, um grande exemplo do Diego Costa, e que também está sendo seguido por vários jogadores da dupla Grenal. Muita gente.
Mas
não
hoje
viajou.
Tem uma imagem na internet do Kaique, goleiro do Grêmio, num Kaique. Barquinho aqui, ó, remando no barquinho e levando gente, sabe?
E inclusive não, e o ficou Kaique bem, é grande, porque né? Ele, tá passando... ele consegue pegar ali com aquela mão grande dele, ele pega duas, três de uma vez. O Kaique é muito grande. Tem imagens também do goleiro do Inter, né, de vários jogadores da dupla Grenal aqui, muita gente engajada, tem postagens aí, só dá um Google que vocês vão encontrar, e muitos jogadores também da dupla Grenal, lá do Caxias, ajudando e não postando, né, nas suas redes sociais, mas vale o registro, tem muita gente engajada.
Isso aí.
Ainda na área artística, a Sandy vai fazer dois shows em prol do Rio Grande do Sul, né? E disse o seguinte: juntos somos mais fortes. Ela vai fazer dois shows destinando a arrecadação, né, para o Rio Grande do Sul. Ou seja, são várias manifestações em todo o Brasil, né, que a gente vai registrando aqui, apenas algumas, em função dessa ajuda necessária aí ao nosso estado.
O Fábio Porchat também ia fazer show aqui no Rio Grande do Sul, agora, inclusive nessa época, acho que era esse fim de semana ou passado, não sei, ia fazer 3 shows aqui, cancelou, obviamente devolveu o dinheiro dos 3, mas pegou o valor equivalente de cada cachê desses shows e repassou para as doações também. A galera da... Claro que nessa hora também o pessoal fica muito afoito, a achar culpados, achar não sei o quê. E às vezes o pessoal da arte, da cultura, artistas e celebridades acabam tomando porrada de graça. Mas tem muita gente agilizada aí da classe artística ajudando como pode.
Bueno, é isso aí. 1 minuto para as 13 horas. O Cassiano não conseguiu chegar, né?
Não chegou.
Ficou trancado, não conseguiu chegar. Que tem sido uma rotina em vários profissionais, várias pessoas que estão tentando se deslocar nesse momento. E então estamos chegando ao final aí do cafezinho. É, recados finais aí, vocês têm algum para registrar?
Mauro, eu só quero dizer que lá nas redes sociais da Mix e do Cafezinho, a gente pegou e colocou alguns cortes do programa de ontem com informações sobre pontos de distribuição de água gratuito. Então tem ali de Cachoeirinha, tem de Canoas, tem de Esteio, tem de Porto Alegre. Então quem tiver aí alguma dúvida sobre onde conseguir encher o seu vasilhame, o seu balde de água, suas garrafas também, tem ali 2 vídeos, ficou um compilado grande, ficaram 2 vídeos com as informações ali. E claro, nas redes sociais da Ubra, da Mix, do Cafezinho e também na Ubra TV, tem muita informação o tempo todo, então vamos consumir por ali para não ter perigo de cair em fake news e companhia. Beijo pra vocês.
O Capu é o nosso repórter da água. Continua com esse serviço aí, Capu, que é muito importante.
Pode deixar. Deixa pra mim.
Meu recado final é que o Guaíba, ele chega ao 5º dia acima de 5 metros. O Guaíba não cede. A boa notícia, Mauro e Capu e nossos ouvintes, é que ele agora apresenta uma tendência de baixa. Então ele está a 5 metros e 7 centímetros hoje, na quarta-feira, sendo que no domingo ele chegou à marca histórica de 5 metros e 35 centímetros. O Guaíba, felizmente, finalmente começa a baixar suas águas para dar uma trégua para toda a população de Porto Alegre, Canoas, aqui Eldorado Sul, Guaíba, para toda a região metropolitana. Boa tarde.
Muito bem. Boa tarde, então estamos encerrando o cafezinho nessa quarta-feira. Agradeço aí a presença do Capu, do Orestes, os nossos técnicos também que auxiliam muito nessas horas. E voltamos amanhã ao 12:00. Boa tarde.